E após que nós destruímos todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o nosso pensamento a fim de torná-lo obediente a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pode abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel.
Quando a gente lê esse texto,
até pegando um gancho na canção que a gente cantou hoje, né? Perguntando quem é ele, como eu falei, essa é a resposta que requer um pouco de intimidade. É, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês conhecem o Edmilson Pastor, o cara que está aqui todo domingo, traz a palavra, aquele que na terça-feira traz o estudo dos homens, aquele que na quarta-feira está tocando aqui, está acompanhando o culto, aquele que talvez já foi um dia na sua casa, já te acordou domingo de manhã, porque você não tinha lido na semana nem dele, né, gente? Aquele cara que já foi atrás de você quando você estava loucão, culto aí, zanzando, fazendo tudo. Algumas pessoas conhecem esse Edmilson. E talvez se alguém te perguntar assim, como que é Edmilson? Você vai falar assim, Edmilson é pastor da igreja. Mas para saber quem é o Edmilson de verdade, a pergunta tem que ser feita para quem tem intimidade comigo. Então provavelmente se você perguntar para a Vanessa quem é o Edmilson, ela vai falar assim, o Edmilson é o meu esposo. É o filho da dona Maria, do seu Avenir. Um homem que é casado comigo há 18 anos, a gente está 22 anos juntos, e assim ela vai te dar um parecer inteiro. E além disso tudo, ela vai falar, ele também é um pastor. Isso é intimidade, é conhecer profundamente alguém. É poder falar dessa forma. Por que, que eu estou falando sobre isso toda nessa forma? Porque quando eu li esse texto, não consegui pensar em uma outra palavra, ou qualquer outra assunto, a não ser comunhão. Não consegui ouvir outra coisa de Deus a não ser isso, comunhão. E que tipo de comunhão com essa? Comunhão de Deus com os homens. Porque, como eu falei, se a gente for olhar para dentro do contexto inteiro, Deus ele fez questão que o templo ficasse no meio de toda a estrutura da cidade. Deus ele estava formando para todos assim: olha, eu preciso ser o centro. Se eu não for o centro, nada vai prestar, nada vai dar certo. Esse foi o meu entendimento. Por isso que quando o texto começa falando aqui, ao lado do território sul, ficará a terra separada para uso especial. Por que esse uso especial? Porque o templo ficaria justamente neste ponto, nesta terra. Por estar separado dessa forma, como eu falei, Deus ele exigia, ou ele informava, ele deixava claro o povo que ele precisava ser o centro. Se a gente for ler em Êxodo capítulo 25, no verso 8, ele fala assim: os israelitas deverão trazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Isso mesmo. Se a gente for para Levítico capítulo 26, verso 11, Deus também fala assim: morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Esses dois textos, mais uma vez, como o texto de Ezequiel, é Deus mostrando assim: olha, eu preciso, eu tenho que morar no meio de vocês, eu preciso ter comunhão com vocês. E se a gente for olhar para a vida sagrada como um todo, lá no Gênesis já começa dessa forma: Deus querendo comunhão com o homem, Deus querendo manter contato com o homem. Tanto é que a Bíblia é clara ao dizer que na viração do dia, na parte da tarde, Deus descia ao jardim para conversar com Adão. Só que se a gente for ler para dentro, olhar realmente hoje, como eu falei no domingo pela manhã, essa estrutura é importante, ela é boa, é essencial. Mas Deus, como a própria Bíblia fala, não habita em templos construídos por mãos humanas. Onde Deus habita? Onde Deus habita? Em nós, no nosso coração, em mim. Então a terra de Israel, aquele pedaço de terra que foi separada para o templo, ela era especial? Ela era especial? Era e continua sendo especial para Deus. Mas o local que ele hoje escolheu habitar não é aqui, nesse pedaço de chão separado da rede. E escolheu habitar dentro do meu coração. A terra especial que Deus quer morar hoje é dentro de mim. Tanto é para ter comunhão comigo. Por isso que eu não consegui pensar em outra palavra a não ser comunhão. Deus, eu costumo falar sempre isso nos meus devocionais, Deus ele poderia habitar
habitar em qualquer lugar do mundo e do universo, mas escolheu a mim. Escolheu morar dentro de mim, escolheu morar dentro de você. Hoje nós somos morada de Deus. É uma escolha, como eu falei, ele escolheu. Alguém aqui é perfeito? Embora Deus, conversando com Abraão, tenha dito que anda na minha presença de ser perfeito, essa foi, mas mesmo nas nossas imperfeições, Deus escolheu morar dentro da gente. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa linda. É Deus morando com a gente, é o Deus Emmanuel. É o Deus conosco, o Deus que se revela todas as manhãs, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós respiramos durante a madrugada inconscientemente, quando nos levantamos da nossa cama. É o Deus conosco, fazendo isso, nos permitindo ter vida, nos permitindo ter saúde, nos levantando e acendendo aquela chama dentro do nosso coração, que nos leva a orar, que nos leva a cantar, que nos leva a buscar a face dele, que nos leva a enxergar Deus nos mínimos detalhes, do ordinário, do dia a dia, nas coisas cotidianas. É ele se revelando e dizendo: eu quero comunhão com você.
Glória a Deus.
Ontem foi um dia muito atípico. A gente tinha programado algumas coisas para poder fazer ao longo do dia e nada deu certo. Nada deu certo. Fugiu tudo daquilo que a gente esperava. 6 horas da manhã, um dia antes, foi um problema que aconteceu lá em casa, não um problema de família, mas aconteceu um problema lá que a gente precisou consertar um cano que deu vazamento, 6 horas da manhã. E a gente programava de vir no café, sair do café e ir na roça, depois voltar, fazer outras coisas. Tudo errado. Aí à noite, quando a gente chegou, peguei as meninas, vamos dar uma volta. Dá um pouquinho. Saímos voltando. Aí quando nós voltamos, chamei a Vanessa para ver um filme, a menina quando foi poder ir pro quarto, vamos ver um filme, vamos ver uma série. Aqui é arrependimento. Estava sem sono. Vou entrar no ponto de esforço. Estava sem sono. Fui ver uma série. E essa é uma parada louca, gente. Eu não vou nem fazer ela falar o nome, vocês vão fazer propaganda, né? Quem quiser depois eu falo, mas. Estou vendo, entra capítulo, sai capítulo, aquela coisa todinha, Vanessa já vive do lado, nos primeiros 10 minutos lá, apaga, eu sem sono, vou ali, vendo. Eram 7 capítulos. Quando acabou o 7º capítulo, eu olhei para a hora 2:30 da manhã. Rapaz, eu desliguei a televisão. Agora eu peguei o celular para desconectar. Olha. Foi nítido. Deus falou assim comigo: se fosse para estar orando, você não ia estar até essa hora aqui. Eu não falo isso com vergonha, não, tá? Isso é para mostrar para você que eu sou humano como você. Se fosse para orar, você não estaria aqui até esse horário. Cara, é aquela paulada na minha cabeça, mas me deixou desconcertado. Aí eu já não consegui, já estava sem sono, aí que eu não consegui mais dormir. Que bateu aquele arrependimento de ter perdido o meu tempo até 2:30 da manhã. Só que nesse inconformismo interno, eu falei assim: eu preciso de alguma forma extrair alguma lição para isso. Voltei a pensar na série que eu já visto. Eu sei que a série se passa num contexto em que a pessoa ela procura sucesso a todo momento. Ela procura fama a todo momento. Ela queria alcançar alguns objetivos, ela colocou aquilo ali como meta de vida. Ao ponto assim de se colocar numa posição tão rebaixada. Eu não tenho nem coragem de falar com vocês como foi. E chega um dado momento que aquela pessoa acorda para aquilo que estava acontecendo na vida dela e ela começa a tomar um rumo diferente. E eu acompanhando assim, falei, pô, beleza, acordou, vai fazer tudo diferente agora, tal, tal, tal. E quando entra no final da série, a pessoa volta ao mesmo erro do começo do novo. E a série termina assim. Aí hoje eu acordei e falei com Vanessa, Vanessa, eu vejo muita gente fazendo a mesma coisa que aquele cara da série. Se colocando em posições degradantes, se colocando em situações assim horríveis, não se dando valor, se machucando de alguma forma, porque procura neste mundo o contentamento, porque procura neste mundo o prazer para se viver. Enquanto muitos vivem dessa forma, Deus ainda continua chamando o homem para ter comunhão com Ele. E quando eu fiquei de manhã com isso, pensando na série, pensando, o Senhor não quer que eu perca mais tempo. Porque quanto tempo nós temos para poder perder? Quanto tempo ainda nós temos para poder viver a nossa vida acreditando que ela se baseia só a este mundo? E se de alguma forma nós dermos atenção ou ouvirmos a voz do Senhor atentamente e correspondermos ao chamado dele na nossa vida, como eu tenho falado com vocês, todas as outras coisas vão começar a perder o sentido. E o sentido da vida será encontrado em viver com Cristo como um comum. E é isso que Deus espera de nós como igreja, que tenhamos liberdade e comunhão com Ele. A gente poderia estar falando sobre diversos assuntos aqui. A gente poderia estar falando sobre diversas coisas. Mas eu entendo e compreendo que num dia chamado hoje, Deus está te chamando, Jonathan. Deus está te chamando, Lucas. Deus está te chamando, Vanessa. Deus está te chamando, Rodrigo. Deus está me chamando para um relacionamento que não vai ser construído vendo uma série de TV. Que não vai ser construído correndo atrás das coisas materiais. Que não vai ser construído através de relacionamentos humanos, mas será construída por relacionamentos feitos com Ele, através da palavra, através da oração, através do jejum, através do carregar a cruz, através do negar-se a si mesmo, através do abandonar o pecado, abandonar as coisas desse mundo e olhar para Ele, ter Ele como objetivo de vida. É isso que eu vejo. Por isso que essa terra era especial, porque Deus habitava. Porque Deus habitaria naquele lugar. Ele, como eu disse anteriormente, ele poderia habitar, morar em qualquer lugar. Um Deus que criou o mundo ali, ó, ou instalado os seus dedos com a sua palavra, pode morar em qualquer palácio, qualquer castelo, mas escolheu morar dentro de mim, de você. Você tem que sentir isso.
Glória a Deus.
Aí o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, fala bem assim. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção do templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isto para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceita. Ou seja, nós somos parte dessa construção, nós somos parte desse templo, onde o próprio Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17 diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo, ou seja, Deus habita dentro de nós. É isso que está falando. Só que é uma mensagem bonita, gente? É uma mensagem bonita? Claro que é, gente. Como que eu vou falar que não é? Deus morando dentro de mim, Deus habitando dentro de mim, é uma mensagem maravilhosa. Só que nunca vai ser de qualquer maneira. Nunca vai ser de qualquer maneira. E esse está sendo o maior engano de hoje. Porque a gente vive, isso não é de hoje, mas eu acho que hoje está muito acentuado essa forma, esse tipo de pensamento, que o fato de não fazermos mal a ninguém, Deus está se agradando da minha vida. Só que uma vez que que Ele não ocupa o trono do nosso coração como Senhor, está errado. Não tem como. E quando eu digo como Senhor, é porque Ele direciona, Ele manda, Ele faz, desfaz, coloca, tira, Ele vai reger a nossa vida. Só que a gente vive com esse pensamento: se eu não faço mal a ninguém, está tudo bem. Mas Deus também não é o Senhor. Então, aí é que pega a grande verdade que dói aos nossos ouvidos. Se Deus não é o Senhor, quem é? É duro, não é? Se não está na presença de Deus, está na presença de quem? Eu estou pegando mentira? E eu falo isso com muito temor, tá? Eu falo isso com muito temor, com muito respeito. Mas é a verdade do Evangelho, que existe uma cruz, que existe um Deus que morreu por mim. E hoje eu ouvi o pastor Paulo Júnior exemplificando de uma maneira assim fantástica. Hoje nós temos Jesus como advogado, aplacando a ira de Deus, segurando a ira de Deus com uma mão e com a outra estendendo e chamando o seu nome para si. Ou seja, com uma mão ele segura, falando assim: Deus, não, calma, Pai, agora não. E chamando: vem, Senhor, tu vem, segura na minha mão. Mas só que vai ter um dia que ele vai fazer o quê? Opa, tirou a mão e deixa a ira de Deus agir. E aí que, como é que diz? Aí que mora o perigo, né? Mas para quem é servo, se preocupar. Para quem entende, não tem como Senhor, para quem tem como Pai, como aquele que rege a vida, não tem por que se preocupar. Você está bem. Embora o juízo comece na casa de Deus, mas se você é fiel e temente, está tudo certo, beleza. Maranata, parabéns a Jesus. Quem dera fosse agora. Né? Mas aí, essa é a verdade do Evangelho. E não será de qualquer maneira. Ezequiel, capítulo de número 40, versos 2 e 3, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou para mais perto e vi um homem que parecia ser de bronze. Ele estava em pé, junto ao lado do portão, e segurava uma fita de medir, feita de linho e uma vara de medir. Cara, vamos analisar o contexto. Ezequiel está tendo mais uma vez uma visão. E Deus permite enxergar esse homem, como ele fala, parecido de bronze, ou seja, brilhava muito, talvez até o próprio Deus. Só que, na visão que Ezequiel tinha, tinha uma cidade, e aquele homem estava com uma fita de medir e uma vara de medir. Dentro do contexto, aquele homem estava caminhando com Ezequiel e mostrando os detalhes da cidade e as medidas da cidade. É isso que o texto está falando. Ele está mostrando os detalhes da cidade. Por isso ele tinha uma fita de medir e uma vara de medir. Só que vamos para a nossa realidade no agora. Se Deus estava tão preocupado em medir detalhe por detalhe da cidade, você acha que ele vai permitir que eu entre lá de qualquer maneira? Acha assim comigo. Se ele dá para Ezequiel, olha, o muro tinha tantos metros, tinha tantos de comprimento, tanto de largura, a porta era desse jeito, que não sei o que, não sei o que mais, os cômodos do templo, tantos metros, isso, aquilo, o outro, que não sei o que, anota tudo e passa tudo para o povo. Deus preocupado em passar detalhe por detalhe, para qualquer um entrar. Seria assim? De maneira nenhuma, gente. Por isso que eu estou falando com vocês que não vai ser de qualquer maneira. Deus é bom? Deus é bom, né? Maravilhoso! O tempo todo Deus é bom, né? Assim a gente fala. Deus é magnífico. Amém, amém?
Amém.
Deus é misericordioso.
Amém.
Mas Deus não é justo. Amém. Isso, Jéssica. Deus é justo. Deus é justo e na sua justiça Ele condena o pecado. Hoje, como eu falei, Ele não condena o pecador. Essa visão minha. Hoje, o pecador que quer se arrepender, ele está ali, ó. Vem, te recebo. Vem, pode vir, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vem, pode vir. Eu sei que existe uma cura, mas você não está sozinho, não. Eu sou o Deus Emanuel. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Vem, vem, vem. Só que na justiça dele, aquele pecador que não se arrepende vai ser condenado. É isso que vai acontecer. Por isso que eu estou falando com vocês que não vai ser de qualquer maneira. Aquela fita de medir, aquela vara, está aqui também para medir a minha vida, para medir a sua vida. Olhando para dentro de nós hoje, com toda sinceridade. E, ó, cara, tá bom, não está melhor aqui, corrige isso, muda isso, abandona isso. Isso é esse Senhor. E Ele tem essa autoridade sobre nossas vidas. A gente precisa entender que não vai ser de qualquer maneira. Se Deus fez questão de mostrar os detalhes da cidade santa, fez questão de medir espaço por espaço, o que faz a gente pensar que Ele vai nos aceitar de qualquer maneira? O que faz a gente pensar que Deus vai abrir mão da santidade dEle, da justiça dEle, simplesmente porque a gente não quer abrir mão dos nossos pecados? A gente não quer abrir mão dos nossos erros? A gente não quer abrir mão daquilo que dá prazer para a nossa carne? Deus é justo! Deus é santo! Essa é a verdade da Bíblia, irmãos. E se continuarmos dessa forma, não herdaremos o céu. Ninguém herdará a cidade santa de qualquer maneira. Repita comigo: ninguém herdará a cidade santa de qualquer maneira. Olha o que, que diz Salmos, de número 15. Salmos de número 15. Versos 1 ao 5, Almeida Revisada e Atualizada, diz assim: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aí vai a resposta: o que vive com integridade pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível, o réprobo, que honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio, não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder, jamais será abalado. É a Bíblia que diz, irmão. É ela que fala sobre a conduta, sobre o proceder, sobre caráter. É a Bíblia que aponta, e não vai ser de qualquer maneira. Posso ouvir glória a Deus? Aí o texto desse aqui, ó, no capítulo 42. Ezequiel 42, versículos 16 a 20. Nova tradução da linguagem de hoje diz assim: com a vara de medir, ele mediu o lado leste, tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isso é, 250 metros. Assim o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo e o que não era. Eu vou ler o finalzinho do versículo 20. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Pode estar aqui dentro, pode estar cantando, pode estar pregando, pode estar tomando santa ceia, mas se não for santo, não vai. Pode estar tocando, pode estar cantando, pode estar evangelizando, se não for santo, não vai. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Não vai ser de qualquer maneira, gente. Olha, tem muita gente que é muito boa, que é muito legal. E eu tenho vivido uma vida de maneira que o Espírito Santo confirma no meu coração que eu estou dentro. Eu vivo uma vida dessa forma, de maneira que ele fale comigo, você está bem, está dentro. Mas como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está você? E se fosse agora? Hã? Se fosse nesse momento, quando estamos aqui, se de repente escutar essa trombeta aí, pá, pá, tocando aí, o céu abrindo, clareando, tudo assim que a gente imagina, oh, os anjos, pá, hein? Vai, filho. Sobra desse. Hã? Vai ter uma separação aqui. Como eu falei, não vai ser de qualquer maneira. A gente não vai habitar na eternidade ao lado de Deus vivendo de qualquer maneira. Não tem como, a gente precisa colocar a nossa vida no túmulo, a gente precisa colocar a nossa vida no nível, a gente precisa ajustar a nossa vida espiritual de acordo com as coisas espirituais, de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Não é achismo, não é o que a religião fala, não é que é ABCD, líder tal fala, mas aquilo que a palavra de Deus fala. E isso que tem que estar dentro do nosso coração, diante de tanta porcaria, desculpe, eu não preciso falar dessa forma. Diante de tanta porcaria que a gente vê, que a gente escuta, tanta gente falando muita besteira, muita abobrinha aí, o que vale é aquilo que está na palavra de Deus. E vai valer, independente do dia, do século, do ano, do que for. Pecado vai continuar sendo pecado, santidade vai continuar sendo santidade. Isso não vai mudar, embora o nosso entendimento, diante de alguns textos, pegando dentro do contexto, possa mudar de acordo com o tempo, com a época, com o ano, de acordo com o lugar e região, a palavra em si, a essência dela não muda. E como eu falei, pecado continua sendo pecado. Vai ter uma separação entre aquele que é santo e aquele que não é. Aí precisa entender isso aí. Então, insistir numa vida de pecado, insistir, olha o que eu estou falando, insistir numa vida de pecado e nesta vida acreditar que mesmo assim vai passar a eternidade com Deus é a maior burrice que o homem pode fazer. Porque quando eu falo em insistir, eu falo sobre aquilo que se faz conscientemente. Não estou falando daquele pecado que você comete e você fala assim, caramba, isso aqui é errado. E quando você lê a Bíblia fala com você que você vai se arrepender daquilo. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela vez que você pega sabendo que está pecando e que está errando. Olha só. Vai ter uma separação e a gente precisa entender que não adianta pensar que... Não adianta pensar que a gente vivendo em pecado não vai ter uma punição. Vai ter uma punição. Vai ter. E a punição vai ser o quê? A separação total de Deus. Tem noção do que é isso? É viver uma vida inteira aqui, como a gente fala, né? Curtindo a vida doidado, deixa a vida me levar, vivendo do jeito que o diabo quer, vivendo com um boneco na mão do capeta, depois acreditar que vai para o céu. Toma vergonha na cara, se arrepende de verdade. Se você quer viver a eternidade com Cristo, precisa se santificar. E eu não falo isso com alegria, não, porque é ruim para a gente isso, porque dói o nosso coração. Dói na nossa alma. Você pensa que foi gostoso para mim ouvir o Espírito Santo falando assim? É, bonito, né? 2:30 da manhã vendo o filme, mas não conseguiu orar. Não fica meia hora de joelho dobrado comigo. Não fica 10 minutos. Isso é bom? Não. Não é gostoso ser puxado a orelha, não. E olha o que eu estou falando de uma coisa banal, que é o quê? Perder o meu tempo na frente da televisão. Eu estou falando uma coisa banal, mas poderia ser qualquer outra coisa. Onde Cristo não é o centro, meu irmão, o diabo é o centro. Essa é a verdade. Olha o que Ezequiel 44, 23 diz. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, entre o que é puro e o que é impuro. Era dever do sacerdote explicar. Era dever do sacerdote orientar. Era dever do sacerdote ele falando, olha, isso é errado, isso aqui não é, isso aqui pode, isso aqui não pode. Era dever do sacerdote naquele momento. Só que hoje todos nós temos acesso a Deus. Hoje todos nós temos livre acesso a Deus. Hoje todo mundo tem uma Bíblia. Hoje todo mundo pode baixar uma Bíblia. Você abre ali o aplicativo, você abre o Instagram, tem alguém pregando. Você abre o Kawaii, tem alguém pregando. Você abre o TikTok, tem alguém pregando. Você abre o YouTube, tem alguém pregando. Você liga a televisão, tem alguém pregando. Você escuta a rádio, tem alguém pregando. Aonde você estiver andando na rua, vai ter alguém pregando, vai ter alguém evangelizando. Foi por falta de aviso? Ninguém vai falar que foi por falta. Não vai poder falar que foi por falta de aviso. haverá uma separação entre os santos e impuros, entre os que servem a Deus e os que não servem, e caberá ao Senhor fazer essa separação. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Deus é quem vai te separar. Amém?
Amém.
Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 18, diz assim: e mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre as que me seguem e as que não me obedecem. É a Bíblia falando, não sou eu. Essa é a Bíblia. Está triste? Se tivesse também, só lamento. Ezequiel, capítulo número 48. Versículo número 35, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: o comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será: o Senhor está aqui. Vou fazer mais uma vez. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será: o Senhor está aqui. Quando a gente olha para dentro desse contexto, a cidade toda construída, Deus mudando o nome da cidade para o Senhor estar aqui, é Deus falando: agora eu sou completo com você, meu filho. Agora eu tenho comunhão contigo. Como eu falei no começo, foi um local especial, reservado para um motivo especial, que era Deus habitando no meio do povo, tá? Infelizmente, o pecado causa esse distanciamento de Deus, nos afasta do Senhor, embora ele esteja sempre próximo, sempre pronto, o Espírito Santo dele sempre tentando ali, falando conosco, tentando nos chamar para perto, tentando nos trazer o arrependimento, sempre falando com a gente. E eu falo sempre sobre isso, que o Espírito Santo está em todos os lugares. Ele está na boca do fumo, ele está dentro da boate, ele está lá na zona de prostituição, ele está dentro do hospital, ele está em todos os lugares, a todo momento, fazendo a obra, que é o quê? Trazer arrependimento ao coração do homem. Tanto é que, eu falo dessa forma para exemplificar, é que muitos que estão aqui hoje, que viviam uma vida errada, uma vida louca, um dado momento, quando estava fazendo ali as besteiras, falou assim: caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Foi só a consciência? Foi só a consciência que falou? Foi o Espírito Santo tocando no coração, foi ele falando, foi ele convencendo, foi ele trazendo de volta. Porque se a gente observar que Deus, ele foi fazendo num plano que está arquitetado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalhando, usando pessoas, usando homens, para poder religar, para poder retomar essa comunhão com o homem. Você vai vendo Abraão, Isaac, Jacó, você vê os profetas, você vê os reis, você vê os sacerdotes, você vê aquela coisa de, até a volta de Cristo, para Cristo morrer crucificado pelas nossas vidas, subir ao céu do Espírito Santo, descer para nos ligar novamente a Ele, para nos ligar novamente ao plano divino, totalmente arquitetado para se concretizar em Deus sendo um conosco. O homem e Deus se completando mais uma vez em comunhão. E esse é o maior desejo de Deus. Esse é o maior desejo de Deus. E eu falo dessa forma, meu coração estremece, eu sinto arrepio no corpo, porque eu vejo nisso o grande amor de Deus por nossas vidas. Ele poderia ter desistido, olha, há muito tempo, Joana. Ele poderia ter desistido de vários aqui há muito tempo, mas não. Ele insistiu e insiste, porque o maior propósito dele é ter você por perto. E como eu sempre falo, se for necessário, ele vai permitir doer. Se for necessário, ele vai permitir perder. Se for necessário, ele vai permitir quebrar a cara. Mas ele prefere te ver chorando, te ver quebrantado na presença dele, do que certinho lá no mundo e no colo do cabelo. Essa é a grande verdade. E se a gente olha hoje, isso que Deus quer, ele quer te trazer para perto de novo. Ele vai usar o pastor Antônio, vai usar o Zé Newton, vai usar o Lucas, vai usar a Jandira, vai usar o Rodrigo, vai usar qualquer um, para chegar um dado momento e falar: bem assim, Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto. Para te lembrar mais uma vez, porque isso é misericórdia. Porque se a gente for levar ao pé da letra, você não precisava ouvir mais isso. Você já ouviu isso. Tem muita gente que não ouviu o Evangelho. Tem muitos povos que não foram alcançados ainda. Mas até nisso a gente tem a graça e a misericórdia de Deus. Nos dando tempo. Nos dando o quê? Tempo de se arrepender. Tempo de voltar. Tempo de se completar realmente com Ele e ser um novamente. Olha só. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz assim, ó. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Ele nos chamou para viver em união com Cristo. 1 João 4, verso 13 diz assim: a razão por que podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é essa, que Ele nos deu o seu Espírito. Olha só que loucura. 1 João, capítulo 3, versículo 24: quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele, e por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Comunhão, Espírito Santo, busca, consagração, choro, lamento, arrependimento, é isso que Ele quer ouvir de nós. 1 Coríntios 3,16: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Apocalipse 21,3 diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles, eles serão o povo deles, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ou seja, quando céus e terra se tornarem um, a comunhão será completa e seremos um com Deus. Mas é uma caminhada. Mas é uma caminhada. É um processo diário. É um processo constante. Me santifico agora, me santifico daqui a pouco, me santifico amanhã, continuo buscando, vou melhorando dia após dia, vou lendo a palavra, ela vai me lavando, o Espírito Santo de Deus vai limpando a minha alma, eu vou o quê? Me desapegando das coisas terrenas, eu vou abrindo mão do meu eu, eu vou abrindo mão das minhas vontades, eu vou abrindo mão dos meus pecados, eu vou abrindo mão daquilo que agrada a minha carne, eu vou martirizando, mortificando, matando a minha carne, pouquinho a pouquinho, mas eu vou fortalecendo o meu espírito, porque a minha intenção é ter comunhão com Deus. É isso que Ele quer de nós, Deus. Aí quando a gente vai para Salmo, de número 63, verso 1 a 8, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água, quero ver-Te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso, o Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei, enquanto viver falarei da Tua bondade, levantarei as mãos a Ti em oração, as Tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, por isso eu canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti, penso em Ti a noite toda, porque sempre tens me ajudado. Na sombra das Tuas asas eu canto de alegria, a Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a Ti. Isso é comunhão, não é, irmãos? É pensar dia e noite, é meditar dia e noite, é estar dia e noite, querendo Deus o tempo inteiro. Deus precisa ser o centro da sua vida. Como eu falei, se Ele não for quem é, se Deus não for o centro, quem é? Ele quer ter comunhão contigo, Rodrigo. Ele quer ter comunhão contigo, Cristo. Ele quer ter comunhão comigo. Ele quer falar comigo constantemente. Assim, ó. Tá ouvindo o fundo musical tocando baixinho? Tá ouvindo? Deus quer falar dessa forma nos nossos ouvidos. Ele quer se falar. Ele quer falar contigo como você ouve a minha voz agora. Ele quer andar com você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ser o seu parceiro de caminhada. Ele quer ser o seu parceiro de jornada. E ainda hoje, Ele está aqui, pronto, disponível, disposto a salvar todo aquele que quiser ser salvo, todo aquele que for a Ele. Lembra-se da mensagem da semana passada? Venham a mim, aqueles que têm sede, bebam. Olha, quem tem sede, tem que vir, tem que beber. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Olha, Ele está falando, venham a mim. Esta é a mensagem. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer estar aqui a todo tempo, realmente ali, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, é em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, é na praia, no campo, aonde quer que você esteja, Ele quer estar.
estar junto com você. Ele quer ter comunhão contigo. Mas para isso, ó, o primeiro passo de quem? É seu. Você tem que ir ao encontro do Mestre. Tem que deixar ele ser o Senhor da sua vida.
Só depois disso, irmão, a gente vai ter comunhão de verdade com ele. Pessoal, pode me ajudar e vou te cantar uma canção.
Já bem de ti.
alguém que sente no coração, você pode continuar pensando, existe alguém que precisa, sente que precisa melhorar na comunhão com Deus, vem aqui na frente, eu quero lá com você.
E onde eu vou?
Pai, és o mais amado.